Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. Você já sabe, o Onconecta Podcast traz informações importantes, temas relevantes sobre Oncologia. Você já está acostumado com os nossos episódios. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Você sabe que no mês de outubro nós temos Outubro Rosa, uma data especial para toda a comunidade médica, onde se fala do câncer de mama. Aliás, a maior incidência em mulheres. E para falar sobre esse tema, temos dois convidados especiais. O Dr. Ramon Andrade de Mello, ele é especialista em câncer de mama. Aqui, para eu não errar, Dr. Ramon, vou falar de todo o seu currículo, que é maravilhoso. Experiência acadêmica na Europa, em instituições renomadas. Você dá aula também como de oncologia na Universidade da Uninove.
Isso.
Pesquisa também na Universidade de Oxford.
Correto.
Fala mais pra gente, que mais que você é na Universidade de Porto, você também trabalhou lá, você faz parte do corpo clínico do Albert Einstein.
Sim.
Conta pra gente.
Sim, sim. Tive a oportunidade de trabalhar 12 anos fora, na Europa, né? Fazendo, portanto, a residência no Instituto Português de Oncologia, depois doutorado na Universidade do Porto, onde eu tive como professor durante 10 anos, né? Seguido do cargo de professor titular da Universidade do Algarve, mas recentemente uma grande colaboração aí como pesquisador da Universidade de Oxford, no Reino Unido, né? E ainda estou como professor e supervisor de orientação de mestrado e doutorado, né, no nosso programa de pós-graduação em medicina da Universidade 9 de Julho, que conta aí com uma série de parcerias internacionais na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, né? Que são muito importantes aqui para o aprimoramento e tratamento do câncer aqui na população de uma forma geral.
Excelente, seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado.
É uma honra para a gente aqui no Onconecta receber um profissional como você.
Prazer.
Claro que junto com você, doutora Priscila Giacon. Você faz parte do AC Cancer Center também e do Hospital da Mulher. Hoje o Hospital da Mulher, né?
Isso.
Antigamente ele era Pérola Byton?
Isso, antigo Hospital Pérola Byton que virou o Hospital da Mulher de São Paulo.
Você é ginecologista?
Sou ginecologista.
Especialista em cânceres e tumores?
Fiz especialização em ginecologia oncológica. Trabalho com ginecologia geral, obstetrícia e ginecologia oncológica.
Exatamente.
No AC Camargo, no Hospital da Mulher de São Paulo, na Unifesp. É isso.
Hoje, vocês sabem, o Onconecta ele é direcionado para a comunidade médica. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos. A gente quer trazer informações que agreguem à carreira e que possam ser interessantes na história de cada um de vocês.
Com certeza.
E falar sobre o câncer num período como esse é super importante, né?
Sim, sim. O câncer é muito importante, né? Hoje em dia, você sabe que está entre as doenças mais prevalentes, né? No Brasil e não só, fora do...
Fora. Eu fiz
também
uma pesquisa para a gente começar o Onconecta. Mais de 17 mil mulheres morrem no Brasil. Diz que no mundo 600 mil mulheres morrem. É verdade?
Por câncer de mama, né, que você está falando. Com certeza. E são dados do INCA publicados há algum tempo, né? E que, acredito, estão bem atualizados. No entanto, né, graças a Deus, né, tem rastreio, né, tem vários métodos de rastreio.
Quais
isso?
são os principais métodos de rastreio dessa doença que é tão famosa, né, tão crítica na vida das mulheres? Os homens também, mas a incidência deles é menor.
Sim, sim, verdade, Roma. Foi muito bem colocado da sua parte. Inclusive, se você for ver desse número que você mencionou aqui, cerca de 1%, né, dos casos de câncer de mama no Brasil, e não só, esse número é muito parecido na Europa também. Eu tive alguns anos em Portugal e no Reino Unido, em torno de 1% você também tem nos homens câncer de mama. E existe método de rastreio para isso, né? O pessoal que está assistindo a gente aí, né, é importante lembrar que a mamografia é um dos principais métodos de rastreio, né, ou seja, o mais consolidado, né, vamos dizer assim, né, para o rastreio do câncer de mama. E existe, inclusive, um período que você pode fazer. Normalmente, a partir dos 50 anos, mas tem alguns guidelines que orientam você ter um exame basal em torno dos 40 também para poder servir de comparador mais para frente.
A Priscila, também como ginecologista, tem essa relação dessa incidência em mulheres em relação ao câncer? Como que a ginecologia trata isso?
Na verdade, a gente acaba sendo nós os responsáveis por iniciar o rastreamento.
Sim.
Então, a gente que vai solicitar os exames, que vai examinar a paciente, que vai receber essa paciente com uma queixa de nódulo, elas vêm numa consulta com o ginecologista quando percebem essa alteração. E aí, o nosso papel é exatamente o de pedir os exames para as pacientes sintomáticas e para as pacientes assintomáticas fazer o rastreamento, que permite que a gente faça um diagnóstico numa fase mais precoce do câncer, o que faz toda a diferença no tratamento dessa paciente.
Com certeza. Claro que o rastreamento é uma das atitudes mais importantes. Essa questão da faixa etária, o rastreamento é feito, inclusive, para pessoas mais jovens hoje em dia ou não? Está respeitando essas idades que você comentou?
Romulo, é aquilo que a gente começou a falar. Existe aquilo que está bem consolidado, mas existem situações especiais, né? Principalmente, por exemplo, mulheres que vêm de famílias com fatores de risco.
Ah, o estilo de vida, então, interfere diretamente nisso.
Estilo de vida também, história familiar, né? Inclusive até alguns fatores genéticos que a gente pode comentar um pouco mais para frente, como a mutação do gene BRAC também, que é o BRCA. Então, tudo isso aí pode trazer essa indicação, essa recomendação do rastreio mais cedo, não é
de um
verdade?
Um rastreamento, Priscila? Mais precoce, exatamente. Isso. A gente, às vezes, começa um pouco antes nas pacientes que têm história familiar de câncer de mama, principalmente. Acho que é o principal fator de risco.
Com certeza.
História familiar. Então, as pacientes que têm uma história familiar de parente de primeiro grau, elas são rastreadas, às vezes, um pouco diferente das pacientes da população geral.
Que tipo de exame deve ser feito para diagnosticar o câncer de mama?
Olha, quer falar, Priscila?
Principalmente a mamografia, ultrassom de mama como um complemento em várias situações. E aí, a partir daí, numa alteração, é indicada uma biópsia. E aí depois ela vai para um mastologista e para um oncologista.
Mas, normalmente, só completando o que a Priscila estava falando, né, quando você tem uma lesão característica, né, porque uma coisa é verdade, Romulo, eu vejo assim que as mulheres se cuidam muito, né, você vê muita mulher fazendo, porque elas já são habituadas desde pequenininhas irem para o ginecologista. E assim, numa situação dessa, onde você encontra uma lesão suspeita, né, a mamografia, ela traz alterações que a gente classifica de acordo com o método BIHADS. Né? Então, você tem uma classificação BIHADS que vai até, normalmente, até 4, né? Na verdade, vai até mais, vai até 6, né? Mas, assim, o BIHADS 4 já é aquele tipo de lesão, né, Priscila, que é altamente suspeita de
câncer.
Tem
50% de risco de ser
câncer. Isso,
e
a partir daí a gente pode indicar uma biópsia, né, que normalmente é uma core biópsia, né, quando a gente tem uma indicação, ou uma PAF, se você... Né?
Mamotomia, né?
Então tem vários métodos que a gente pode utilizar para fazer.
Mas a taxa de mortalidade ainda é muito alta, né? Acho que quase 200 mil mulheres morrendo no ano, é muita coisa.
Mas a doença é muito prevalente, então a gente tem uma incidência muito alta de câncer de mama. É o principal tipo de câncer em mulher no mundo inteiro, tirando os cânceres de pele. Então ele é o câncer mais frequente.
É, isso aqui no Brasil, né? Principalmente pela nossa incidência de câncer de pele por conta da radiação.
E, doutor Ramon, existe subtipos moleculares do câncer?
Existe. Inclusive, esses subtipos moleculares, eles são muito importantes na hora do médico, no caso do médico-oncologista, né, decidir, portanto, os tratamentos neoadjuvante e adjuvante, né, que a gente utiliza em combinação com cirurgiões mastologistas para o tratamento e os radioterapeutas para o tratamento dessa doença. Então, basicamente, nós temos os subtipos luminais, né, luminal A, luminal B, né, nós temos os triplo negativos basal like e temos os R2 positivos também. No ano passado, na ASCO, por conta de uma medicação, o trastuzumab deruxtecan, né, então a gente começou a pensar também naqueles pacientes que têm o R2 low. É, mas isso aí já é uma outra conversa.
Vamos falar sobre isso.
Mas basicamente seriam esses 4 subtipos, e isso vai de acordo com os receptores hormonais que a gente analisa na imunohistoquímica, né? Que são os receptores de estrogênio, receptores de progesterona, o KI67 e o próprio R2 em si.
Os biomarcadores que a gente fala, quais são os mais importantes dentro dessa estrutura?
Bom, então, a gente tem esses biomarcadores que eu te falei, né? Que vai te dar os subtipos moleculares.
Ah, são,
né,
eles que geram os subtipos moleculares.
Isso, mas hoje em dia, por exemplo, existem outros biomarcadores que ajudam o oncologista, né? Como no caso, portanto, da doença metastática, né? O PIK3CA, o BRAC também, que é o BRCA para aqueles triplo negativos, e tem uma importância muito grande. Principalmente para os triplo negativos, né, com adjuvância, com inibidores de PARP, como o olaparib, por exemplo. Então, hoje o câncer de mama tem uma série de outros biomarcadores, né, uma série de outros biomarcadores, que ajudam o oncologista, tanto na adjuvância quanto na fase metastática, a escolher, né, tratamentos sistêmicos mais adequados, né, para a situação. e assim tentar obter os melhores desfechos.
O estudo clínico para o câncer de mama é quase infinito, né? Você está todo dia estudando para encontrar situações. Tem uma situação aqui, ó. Quais os principais exames que se deve fazer para o estadiamento do câncer de mama?
A gente, na verdade, recebe os exames, muitas vezes, os pacientes encaminhados da ginecologista, né?
Isso, acho que assim, o principal, depois que tem a biópsia e o estudo imunohistoquímico da biópsia, é isso que vai guiar o tratamento e vai guiar os exames. A partir do exame físico e das queixas da paciente, que a gente tem que valorizar quando a gente já sabe que tem um diagnóstico oncológico, a gente geralmente pede tomografias, tórax, abdômen, para ver se tem alguma chance de estar metastático em outros órgãos, mesmo quando a doença é inicial.
Sim, e podemos complementar também com cintilografia óssea, né? E é sempre importante pedir também exames de sangue, né? Como o hemograma completo, função renal hepática. Eu costumo pedir o biomarcador, o marcador tumoral CA15-3, embora ele não seja fundamental para o estadiamento, mas ele me dá uma ideia de burning tumoral também. Né? Mas, assim, basicamente, é importante a gente pedir as tomografias, né? Tóraco-abdominopélvica, cintilografia. E em alguns pacientes, estágio 3, existem alguns estudos, inclusive eu participei de um estudo no Instituto Português de Oncologia, lá no Porto, em Portugal, onde a gente mostrava que em pacientes estágio 3, o PET scan ele era mais custo-efetivo do que em outros estadios. Então, você pode também ir para o PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né, associada à tomografia computadorizada, né, que usa um contraste especial, que é o 18-FDG, fluorodesoxoglucose. Né? Então, o que acontece com esse exame é que, por exemplo, no estágio 3, às vezes nos exames de imagem convencionais, pode escapar alguma lesão ou ter dúvida em algum linfonodo, e aí o PET scan ele tem aquela benesse da captação do FDG que pode tirar essa dúvida. Então, até, por exemplo, evitar um processo cirúrgico, né, local e trazer o paciente direto para o tratamento sistêmico também, direcionando um pouco algo a questão mais de acordo com o que vai ser necessário.
Como a tecnologia está atendendo hoje, está sendo útil no desenvolvimento de tratamentos, de sintomas, de diagnósticos, na verdade, como ela está contribuindo? Vocês têm uma sinergia, né? Ginecologia com oncologia tem uma sinergia um com o outro nas questões da identificação e do tratamento do câncer de mama.
Verdade.
Sim, você precisa fazer o diagnóstico e aí a gente acaba acompanhando essa paciente junto, porque a paciente continua fazendo acompanhamento ginecológico mesmo quando ela tem um câncer de mama. Entendi. Eu acho interessante falar, por exemplo, você perguntou dos exames de estadiamento e a gente falou as tomografias. Normalmente não é o ginecologista que vai fazer esses exames de estadiamento, vai encaminhar para o mastologista para definir. O PET, que é o exame que ele referiu, é um exame que acaba sendo importante para as pacientes em estágio 3, tudo de acordo com a visão do oncologista. Não é um exame que o ginecologista vai pedir,
sim,
porque isso acontece. As pessoas, às vezes, têm essa ideia de que tem um câncer, vamos fazer um PET. E não é para todo mundo.
Não, né? Não é para todo mundo. Na verdade, a tomografia e a cintilografia óssea, ela contempla basicamente 80% da necessidade, da demanda desses pacientes. Então, às vezes há aquela ilusão, não sei se é porque o nome é bonito, né? PET é mais fancy.
Ou é porque é um exame que vai descobrir câncer em todos os lugares.
Pois, também tem sempre essa superstição popular, mas não. O PET ele tem indicações específicas, né? E, de fato, é um exame que ajuda bastante quando bem solicitado. Quando solicitado com critério.
Exatamente. Assim como o biomarcador CA15-3, que ele falou que não é uma coisa que se pede, que a gente vê hoje em dia muitas solicitações de marcadores tumorais, por exemplo, o CA125, o CEA, o CA15-3, com o objetivo de descobrir que tem câncer,
não,
né?
Não,
então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem esse objetivo quando a gente faz um marcador nem na mastologia e nem na ginecologia oncológica e nem o oncologista. O objetivo é de acompanhamento, é de melhorar o diagnóstico, é de a gente saber mais como decidir o tratamento do paciente.
O nosso Oncopapo está demais com o Dr. Ramon Andrade de Mello e com a doutora Priscila Giacom. Nós falamos sobre prevenção e rastreio aqui no Onconecta, mas eu quero fazer uma pergunta, Dr. Ramon. Quais os impactos do tratamento? Antes de responder, posso convidá-los para um próximo episódio para te falar sobre isso?
Pode.
Pode, sim. Priscila?
Claro.
Você pode acompanhar o Onconecta nas principais plataformas digitais. Obrigado pela sua participação.